del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Pinger, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes que fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! Se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor.
Saudações, retro.
Olá!
Depois dessa abertura um pouco diferente que a gente colocou do He-Man...
É, a gente resolveu fazer o programa agora para pessoas de outras nacionalidades que nos assistem.
Então,
Mercosul, integração na América Latina...
O homem mais poderoso do universo!
Olha, depois que a gente achou isso, a gente não podia deixar de colocar pra vocês.
A gente tava dando muita risada, falou, não, vai essa na abertura que vai ser muito mais legal que a versão em português, né?
Mas é isso aí, sejam bem-vindos ao Momento 14.
14.
14. Gostaríamos de... Bom, primeiro lembrá-los que o 15 será um episódio especial, né?
De 5 em 5. O 14 também não deixa de ser um pouco especial.
Diferente.
É.
Diferente.
Mas o 15 a gente vai fazer um especial aí.
É. E vamos agradecer ao Especialiste,
que nos hospeda, nossa banda de tráfego, especialiste.com.br.
E vamos agradecer ao Rodrigo, né, que nos mandou um e-mail,
Rodrigo, claro.
Comentando sobre o episódio 13, um e-mail bem curioso.
Que ele não dormiu?
Não, porque, aliás, a gente vai precisar começar a pôr uma tarjeta no final de cada episódio, falando que esse programa não é... aconselhável a menores de 30 anos, 30... né? Porque o Rodrigo
tem
19 anos, aí parece que teve problemas para dormir à noite.
Brincadeiras à parte, o Rodrigo tava ouvindo antes de dormir, aí ele ouviu justo o 13º episódio que a gente fala do Jason, né? E ele mandou um e-mail muito simpático pra gente.
Um monte de massacre, né? Uma descrição de mortes.
Só aquela... faltou ele dormir, que lá...
Ele não dormiu.
Então, e... que mais?
Para quem não viu ainda lá no blog, no site, tem uma foto da galera que recebeu
Os
DVDs.
Verdade.
Enfim, chegaram os DVDs.
Obrigado a todos que mandaram as fotos. Já está no site, no blog. Só dá uma olhada no site do Momento Retrô que vocês verão as fotos.
O que será que aconteceu com a câmera que não chegou ainda, hein?
Porque ela não foi enviada ainda.
Não, brincadeira. Ela deve estar perdida ali no aeroporto. Eu acho que ela tava naquele voo, a gente mandou via Express, né? Não tava no Legacy?
Via Express, né? O Bonaparte pode cobrar o Fernando, meu. Eu tô cobrando ele dessa câmera aí.
Eu vou te explicar o porquê que não foi ainda, Bonaparte. Agora eu estou motoqueirizado, eu estou sem carro. Então colocar a filmadora na garupa realmente ficou um negócio mais complexo. Esse é o único motivo que eu ainda não fui até o correio. Mas hoje o Paulo vai levar ela e ele despacha pra você, não se preocupe.
Tá bom. Seguinte, vamos a... Hoje nós, como a gente falou que é um episódio diferente, por quê? Vamos explicar a história do começo. Nós fomos convidados...
Foi um episódio que se colocou na lista de episódios,
na verdade, não estava na
programação.
Isso, a gente teve que fazer esse episódio, por quê? Porque a Fox Filmes, que cedeu pra gente os DVDs lá do Monster Magoo, do Daniel Boone, Topo Didio... nos convidou para o evento do lançamento do box do He-Man da She-Ra no Brasil. Eles são responsáveis por esse lançamento. E aí nós fomos convidados para o evento aqui em São Paulo, né?
Que aconteceu no último quinta-feira, foi isso?
Na quinta-feira passada.
Quinta ou quarta, né?
Quinta
ou quarta-feira passada numa boate... chama Trash 80, que tem aqui em São Paulo, que é uma boate basicamente retrô, como o próprio nome diz.
Trash 80, que eles chamam, né? Muito legal, por sinal, se vocês quiserem entrar no site, eu vou colocar o link.
Da boate?
Não, não, da danceteria, porque tem muitos vídeos lá com shows da Gretchen,
Ah, verdade.
Gengis Khan. Eu dei muita risada lá antes de a gente no evento, eu dei uma olhada no site deles, tem muitos videozinhos gravados lá que vocês vão ver muita coisa engraçada lá.
Em compensação, tem uma coisa que vocês não costumavam ver na década de 80. Só quem for lá vai ver.
É. Então foi muito legal. Eles fizeram um evento bem diferente, que foi fazer o lançamento para convidados, né? Nós somos convidados como divulgadores também.
Temos entrevistas,
É,
inclusive.
inclusive, na verdade, não é bem divulgador, a gente foi convidado mesmo, né? Porque a gente.
Olha, eu tentei entrevistar o He-Man, mas ele se recusou.
É. Não, pera, deixa eu explicar essa festa, a gente fala dentro da festa. Então a festa foi feita primeiro convidado, depois a danceteria continuou aberta para balada normal.
Público normal.
É, para o público normal. E aí eles fizeram o quê? Em vez de fazer um coquetel, alguma coisa assim, eles fizeram um negócio bem legal que foi colocar uma alimentação retrô. Então eles fizeram barraquinhas de pipoca, cachorro quente, aí tinha distribuição de dadinho, de
Deep
bala,
Link.
Deep Link, tinha Deep Link lá.
Você chupou a bala que deram?
Não.
Cara, era aquelas balinhas de chiclete.
Ah, é?
Sabe aquela bala que você
Ah.
vai chupando e ela vira chiclete? Você não conseguia ficar sem
Eu
morder?
enchi a cara de dadinho. Mas foi muito legal. O Deep Link também estava muito bom. Até a gente ficou surpreso porque a gente não sabia que ainda se fabricava Deep Link, né? Então, pessoal, tem Deep Link no mercado, viu? O pessoal lá conseguiu da Focus, foi muito engraçado. E o lugar é todo ambientado, tem toda uma decoração dos 80, tem fliperama, foi
Dá uma
muito.
olhadinha no site, a gente vai
É.
colocar umas fotos. Tem umas
Ah, é
fotos do.
verdade. No nosso site nós vamos colocar umas fotos que nós tiramos umas fotos
Umas
lá
fotos da
dentro.
festa, inclusive umas fotos da decoração normal da casa. Meu,
É. É.
tem Pac-Man, tem aqueles robozinhos. Lembra
Isso.
aquelas balinhas de robô?
É. Balinha, tem Playmobil, tem um monte de coisinha. É bem legal. E aí, falando, né, na promoção que o Fernando está comentando, é o seguinte: a Fox Filmes também contratou dois modelos para se vestirem de He-Man e de She-Ra. E eles estavam na porta quando a gente chegou lá para fazer a entrada, né?
E tava frio.
E estava muito frio. Agora, o Fernando já fez um comentário logo de cara que o He-Man não estava com uma cara boa, estava com uma cara de que, como é que era? De quem eu não estou recebendo o suficiente para fazer isso,
Nada
né?
paga essa roupinha. Não, eu vou ser obrigado a fazer um adendo aí. A boate Trash 80, ou Trash 80, é uma boate no do circuito GLS da
É
cidade.
verdade. É o
Então
circuito
você
GLS.
imagina a cena, um rapaz relativamente fortinho, bombadinho, à la He-Man,
É.
todo de tanguinha, com os peitos de fora,
É.
musculoso, numa boate
Não, tanguinha,
GLS.
bota com aquele X
Não,
cinza no peito
He-Man.
e com a peruca loira.
É, numa boate gay, quer dizer, realmente o He-Man estava numa situação difícil. Devo dizer, inclusive, que o He-Man fez mais sucesso que a She-Ra.
Vendo? Só queria tirar foto com ele lá dentro, meu
Não, teve uma cena, meu, de morrer de rir. Teve um show com
Deus. Ah,
dois, dois.
peraí, tem mais, teve convidados, verdade. Daí
É,
se
não,
falar.
então. Teve um show com a Aretha, que é filha
Da Vanusa,
da
do Antônio
Vanusa, com o Antônio
Marcos, que
Marx,
fez o Plut Plat Zoom,
que é
a música do
um.
Pato,
Bom, era
junto.
menina naquela
É.
época, né? Agora ela deve ter seus 20
Tava
tijolada
ela,
anos.
o Rick.
E o Rick, que se eu não me engano era um dos quatro do Balão Mágico. Não
É,
tenho
foi das
certeza, mas.
últimas safras, né?
É. E eles estavam lá cantando a
A
música do
Simone
desenho, então.
tava lá.
Simone, mas a Simone não subiu no
É,
palco.
verdade, não
Tem
cantou.
foto da Simone no site também, com o
É, o Fernando tirou uma
namorado,
foto
sei
dela.
lá, não sei se é novo, desnovo, mas tá lá
É.
com o namorado. E eles estavam cantando a música do He-Man, tal, da She-Ra, passando no telão, cenas do desenho, aquela coisa. E chamaram o He-Man pra subir ao palco. Você percebeu
Cena pra
nisso?
mim, viva, bizarra aquela cena.
Chamaram o He-Man pra subir no palco, o cara, não, eu tô aqui distribuindo dadinho.
O
Ele tava.
cara não subiu, o cara foi pago pra isso,
Ele não
ele
subiu.
não subiu no
Ele
palco.
tava com uma sacola distribuindo dadinho, Deep Link, bala, essas
É.
coisas. Meu, o cara se recusou a subir no
É
palco.
verdade, o cara se recusou a subir no
Mas tava
palco.
animado, não é que tava de cara
É,
feia,
não, não, não.
nada.
É, a
Tava se
Xirra que tava
divertindo.
meio séria, né? A Xirra, a menina que fez a Xirra lá tava muito séria.
A Xia, ela tinha uma cara de. Quem que. Eu tô vestida do quê? Acho que ela era meio nova.
É, ela acho que talvez não soubesse sobre o personagem. Mas foi bem interessante, foi muito engraçado. A gente pegou e aí a gente tirou foto, vai colocar no site também. E foi bem legal o evento. Inclusive, nós vamos passar as entrevistas. Nós lançamos lá como um momento retrô, pensando no podcast, nós fomos com equipamento para gravar tal, porque a nossa ideia era. Vocês vão ouvir agora, vamos passar, né? A gente fez uma entrevista com a Renata, que é responsável pelo marketing lá, e o Roberto. explicando mais ou menos sobre o que é o box e tal, né? E nós vamos colocar essa entrevista aí. Desculpem pela qualidade do som, porque realmente a modesteria tava, o som estava muito alto. Pra gente a gravação foi. Tá bem ruizinha a gravação, mas dá para ouvir bem o que eles estão
Ah,
falando.
acho que dá para fazer uma lição, dá para ter uma ideia. Renata fala dos próximos lançamentos e tudo mais, vocês vão estar ouvindo. Roberto foi na verdade, uma entrevista até mais descontraída, foi um bate-papo aí, uma tiração de sarro com relação ao evento deles.
Vamos colocar? Depois a gente volta então.
Vamos, solta
Então
aí.
vá, ouçam a entrevista.
Bom, Renata, primeiramente queria agradecer a vocês, aos DVDs que vocês deram para a gente fazer o sorteio aqui no podcast. Como é que está a produtora de vocês com relação a lançamentos para desenhos e filmes da década passada?
Então, a gente tem agora He-Man chegando na próxima semana nas lojas. A gente tem o Elo Perdido, que a gente vai estar lançando no segundo semestre. Tem a Flauta Mágica e a gente está buscando mais produtos aí legais para estar lançando.
Ah, bem legal, ó. Sobrando algum, manda pra gente, a gente oferece pro pessoal e ó, vamos pedir dicas aí, quem sabe ver o que o molecada quer assistir ultimamente, né?
Eu aceito sugestões aí de lançamento, que a Fox, ela é uma empresa que ela investe bastante em produto, né? E a gente lança os produtos com a maior qualidade, a gente tem todo um cuidado, a gente quer lançar exatamente como os fãs gostariam de receber o produto. Então, eu gostaria de saber dos fãs aí, de produtos da época passada e o que eles querem que a gente esteja lançando, que a gente vai, busca e lança da melhor forma possível.
Deixa eu perguntar uma coisa. Como é que vocês trazem os desenhos para cá, por exemplo, do He-Man, da She-Ra? Eles são as dublagens originais ou é uma nova remasterização, uma coisa assim?
O He-Man e She-Ra tá saindo como dublagem original. A gente sempre tenta trazer a dublagem original, que eu sei que é uma coisa que os fãs gostam, né? E assim, quanto ao produto, a gente vem. Contato com as produtoras lá fora que detêm os direitos para estar trazendo, né? Se ela está disponível para lançar, a gente vai buscar o produto e traz para
Não, só queria agradecer, obrigado pelo convite. Parabéns pela caixa, que eu vi a caixa, muito bacana, muito legal.
Comprem He-Man, né? O He-Man e She-Ra, a gente está lançando o He-Man, né? Edição especial de colecionador, que vem He-Man e She-Ra. Melhor de She-Ra, mais um filme, O Segredo da Espada Mágica. Tem uma camiseta, uma lata super maravilhosa e um pôster. E aí no próximo mês a gente está lançando primeiro volume da primeira temporada de She-Ra. Uma embalagem também maravilhosa. Tem que pegar e olhar, que isso daí vai gostar.
Não, material de primeira, com certeza. A gente estava olhando, é uma caixa super legal. Aliás, pedir desculpa aos ouvintes aí, a gente não gravou o podcast a tempo para convidar todos aqui para vir para o evento. Tomei um puxão de orelha do pessoal aqui, prometo que da próxima vez a gente grava com antecedência, avisa do evento, que tá bem animado aqui, pessoal. E olha, caixa show de bola. Bom, queria agradecer novamente pro pessoal da Focus, tá aqui, mandou, fez uma festa bem legal e é isso aí. Obrigado. Ó, o cara tá falando aqui que vai mandar os DVDs na semana que vem.
Opa, vamos mandar pra galera aí.
Vai mandar o quê?
Box do He-Man, box do She-Ra. Vou ver se eu consigo uma lata também de edição de colecionador, que é mais difícil, mas vou correr lá.
Ô!
Cada um tá garantido, o He-Man, o She-Ra.
Box
Aí, ô, Vince,
do
nós
He-Man,
vamos
box
sortear
do She-Ra,
então.
tá
Olha
garantido.
só, hein? E olha, agora eu vou puxar sua orelha. Da próxima vez tem que avisar a gente com antecedência pra gente convidar os ouvintes.
Não, é que foi corrido. A próxima que tiver, vocês vão convidar toda a galera lá do Momento Retrô.
Legal, esse aqui é o Beto, ou Roberto, nosso fiel amigo aqui do.
E nos convidou gentilmente pra esse evento. Obrigado, Beto.
E olha, vocês não tiveram a oportunidade de ver o He-Man ao vivo, mas
De
vocês viram a
tanguinha,
foto.
de tanguinha.
Fala a verdade, Beto, qual foi o cachê do He-Man?
Eu sei que eu preferia vir de She-Ra do que de He-Man, porque vir naquela tanguinha é melhor vir de
Aquela
vestido,
tanga.
viu?
Posso pôr isso no programa?
Opa!
Opa, que sim ou opa, que não?
Não, pode colocar.
Então, beleza, abraço.
Valeu, galera.
Bom, deu para perceber que vocês nunca ouviram entrevistas tamanho nível, né? Elaboradas, com perguntas previamente
com pauta, né? Foi uma coisa muito organizada. Assim.
Equipamento de primeira qualidade.
Fizemos um brainstorm para escolher as perguntas.
523 né? canais.
Qualidade perfeito. Maravilhosa.
Qualidade maravilhosa.
É, e vocês viram que em primeira mão a gente está anunciando aí um futuro lançamento da Fox Filmes, que é o Elo Perdido, né?
Você viu? E a Flauta Mágica.
É.
Você lembra da Flauta Mágica?
Lembro vagamente. O Elo Perdido eu lembro muito bem.
Elo Perdido era engraçado.
Com o botinho caindo naquele desenho lá. Com a loirinha que tinha um carro rabinho de cavalo, lembra?
É.
Era boa.
Bom, como vocês viram o nosso o Beto falando, em breve aí teremos novos sorteios. Pelo Isso. visto, garantido um box do He-Man, um box da Chile, talvez uma edição de colecionador aí, quem sabe?
É, uma edição de colecionador que a gente viu lá, pra vocês terem uma ideia, uma lata, toda em alto relevo, que vem uma camiseta, um chaveiro, é uma edição de fã mesmo, que é muito legal. É um trabalho muito bem feito da Fox News sobre isso, mas a gente consegue um para sorteio de vocês, né? Então, em breve, a gente vai colocar de novo né, para vocês preencherem lá para concorrer, dessa vez, a um box do He-Man ou da She-Ra, né?
Olha, e é legal, a Fox está fazendo um trabalho bem legal assim no Brasil, trazendo esses produtos, porque a gente estava fazendo pesquisa agora para ter... Né, falar com um pouco mais de propriedade a respeito do material do He-Man, da She-Ra, e alguns sites americanos, tem um site que é He-Man.org, que
seria o site oficial, né?
Site oficial do He-Man, falando que no Brasil,
estava sendo lançado, bem legal. Inclusive, vocês viram, né? A Renata até conversou com a gente depois, para que vocês realmente mandem e-mails pra gente no momento@retro.com.br com sugestões de séries que não foram lançadas no Brasil ainda, que
vocês gostariam de ter,
porque eles estão com foco muito forte nos anos 80, no retro, que é tudo que a gente fala, né? A gente é um assunto que a gente gosta aí e que vocês gostam, com certeza também. Então, pô, agora é a oportunidade pra pedir coisa que não tem, né? Apesar que tem muita coisa no Brasil, mas é legal. Vocês também falando sobre o box, o box do He-Man tem a primeira temporada, que são 33 episódios, que na verdade teve 65 episódios no total. E o da She-Ra tem 5 episódios escolhidos por fãs.
E tem aquele longa-metragem inicial também,
isso,
né?
Isso, e tem um longa-metragem. Da Espada Mágica.
É que os 5 primeiros episódios da She-Ra, na verdade, foi uma... Bom, a gente vai falar em mais detalhes logo mais, mas os 5 primeiros episódios foi um longa-metragem...
Pra contar a origem dela. Contar
a história, que na verdade era a apresentação da She-Ra. Inclusive, tava todo mundo lá do He-Man apresentando a She-Ra.
Eles colocaram esse filme e mais 5 que os fãs consideram os melhores. E aí eles vão lançar, acho que por daqui a 1 ou 2 meses, também a primeira temporada completa do She-Ra. Bem legal.
Bom, essa foi a festa, o evento. Vocês vão entrar no site, vão ver fotos. Tem até um videozinho da galera cantando.
Opa, tem a Aretha lá e o Rick cantando.
Fernando, além de exímio jornalista, é cameraman, fotógrafo.
Foi tudo. Mas foi legal. E aí, bom, é óbvio, nós vamos falar então sobre sobre o He-Man, né?
Até porque, considerando que a gente está alcançando um público não tão retrô assim, vamos explicar quem foi He-Man e quem foi She-Ra. E para quem não conhece, o Gato Guerreiro e o Gorpo. O Gorpo pouca gente conhece.
O Gorpo, na verdade, você sabia que não era Gorpo, né? O nome original dele é Orco.
Orco.
Por isso que ele tinha um O na camisa que ninguém entendia aqui no Brasil porque que tinha. Achava que era um zero, que era O de Orco. Porque no Brasil mudaram para Gorpo. Mas orco. Só no Brasil, né?
Sei lá, pra não virar um porco, um orco,
Sei lá, né? Vamos lá. Então falaremos então primeiro do desenho, porque também não se esqueçam que além do desenho tem um filme, então a gente já mata o desenho e o filme, né? Falando do He-Man também. Né?
É, a história é a mesma.
Que vai ter um outro filme, mas tudo bem, a gente fala lá. Então eu vou falar primeiro sobre o He-Man.
Meninas, está cogitado Brad Pitt.
É verdade, nós vimos boatos aí que Brad Pitt foi cogitado pro He-Man em 2008.
Foi cogitado, não sei se perguntaram pra ele ainda.
É verdade. Você quer botar uma sunguinha e um X cinza no peito, né?
Não rola. Meu querido, depois que ele fez o Troia, tava peladão também, então botar o X na
problema
barriga...
O problema é tá pelado, bom, sei lá, eu, né?
Ah, cara, He-Man não é um cabelinho desenho dos piores, assim, que eu acho que o cara não faria pelo personagem, assim.
Então vamos lá. A origem do He-Man, na verdade, está no início dos anos 80. bem no começo. Por quê? Quem teve a ideia de fazer o He-Man foi a Mattel, porque o He-Man, na verdade, veio do Conan. Sabia disso? Conan Bárbara. É, vou explicar a situação. Estava sendo rodado...
E o Conan veio de quadrinhos, né?
É, de quadrinhos. O Conan estava sendo rodado no começo dos anos 80 com o Arnold Schwarzenegger. E a Mattel pretendia lançar brinquedos focados no personagem do Conan. Quando o filme foi produzido, a Mattel percebeu que o filme do Conan, o Conan Bárbaro, é muito violento.
É,
e que não seria bom uma referência.
Ele não é um herói, assim,
então,
né?
Então não seria bom usar uma referência dele como brinquedo. Só que a Mattel desistiu de fabricar o Conan, o brinquedo do Conan, né, o boneco, tudo. E ela ficou com os moldes que ela já tinha mandado fazer dos bonecos do Conan. Então ela encomendou para fazer um desenho mais light, que aproveitasse os moldes do Conan. Aí foi feito o He-Man.
O objetivo era vender brinquedo, né?
Isso. E aí foi encomendado e foi feito o He-Man, que tem um físico parecido, aquela coisa toda, com uma história diferente, e acabou virando um grande sucesso. Na verdade, era uma coisa mais para vender games e acabou virando um sucesso muito grande, né? Então a história do Conan, para todo mundo relembrar, como é que era? Ele era o príncipe Adam, né? Filho
do He-Man.
É?
Do He-Man.
Da história do He-Man.
Você falou do Conan.
Do Conan?
Desculpa. Aí eu falei, porra. Pô, o Conan também chamava príncipe Adam. Não, ele não era príncipe, ele foi raptado de uma aldeia quando foi invadido pelos bárbaros.
É verdade, mas você lembra da história do Conan, hein?
Não, do Conan eu lembro. Aliás, a gente podia falar do Conan, hein?
Cara? É, mas tem que fazer. Tem que falar do Conan 1 e Conan 2, né? E aí ele se transformava, ele recebeu da feiticeira o poder de se transformar em He-Man, o príncipe Adam, e usa com uma espada mágica. Pra quê? Pra defender o castelo de Grayskull. E ele se tornava o homem mais poderoso do mundo, do universo, na verdade, né? E aí qual o objetivo dele? Do esqueleto que era o inimigo da história. Conseguir esses poderes da feiticeira e conseguir se tornar o homem mais poderoso do universo.
Aliás, só fazendo uma parte, a piada que mais rolou no dia da festa era qual era a função
do esqueleto.
Do esqueleto. Foi uma piada que rolou na internet naquela semana. Né?
Foi de uma questão de biologia, né? De uma escola, sei lá. É. Tinha pequenas perguntas, qual é a função do esqueleto? Aí...
Tomaram o castelo de Grayskull.
Invadiram o castelo de Grayskull. Então, para relembrar os personagens, o Pacato, que era o tigre de estimação do príncipe Adam, se transformava no gato guerreiro.
Que era um gato extremamente covarde, medroso.
Como vocês viram, só três pessoas sabiam do segredo, que era o mentor.
Que foi quem criou e treinou o Adam.
Né? Então, vamos lá, só para relembrar os personagens.
Olha que engraçado, o He-Man tem um pouco a ver assim com o Batman, né? Porque o He-Man, o Adam... É todo delicado, todo furutinha, foge do perigo e é do mesmo jeito que era o...
Bruce Wayne.
O Bruce Wayne.
É uma referência. O Bruce Wayne faz o tipo...
Intelectual, mas, o Adam era o príncipe. O
bon vivant, quer, né?
O nobreza.
Não deixa de ser a nobreza, né?
O Adam não ficava lá brincando com flores, curtindo artes, pintando.
Até muitas pessoas falam que tem referência ao elo gay... No He-Man, porque inclusive o cabelo loiro dele não era natural, né? Porque a sobrancelha e os olhos dele são escuros, né? Sim, só o cabelo era loiro. Vamos lá, então tinha o He-Man, o gato guerreiro, o esqueleto, o Gorpo, o mentor, a Tila, que era filha.
A filha do mentor, que era a rainha das armas, que era especialista em armas.
Isso, o mentor era um cientista muito bom. A feiticeira, que se transformava num pássaro. A maligna, que era a feiticeira do lado ruim, né? Rehandor, rainha malina, Ariete, lembra do Ariete? Estava cabeçado.
Claro, Ariete, o anão cabeção.
Stratos, o homem fera, o aquático.
O Stratos era um homem pássaro, né? Era o que voava.
Eu acho, eu não lembro do Stratos. Eu lembro muito do homem fera, do aquático, né? Do Granamir. Mandíbula, eu lembro do Mandíbula. Lembra que ele trocava os braços por tudo que era.
Você já misturou vilão com mocinho.
Já tô nos vilões já, né? O Mandíbula é aquele que trocava... Tinha um braço de ferro, né? Que trocava todo por armas, né?
Eu acho que foi a referência ao Schwarzenegger. Porque, ele tem o queixo do Schwarzenegger.
tem uma partida... De... Multigarras. O Cobra Khan.
Cobra Khan.
Que... não era Cobra Kai, né? Do Karate Kid.
Karate Kid era Cobra Academia. Kai.
E o Homem Garra.
Não me lembro muito dos vilões, desses todos que você falou.
Eu também lembro muito mais do esqueleto, né? E doaria, te doar do mandíbula.
O esqueleto era bem legal,
era assim. Era bem feito,
a imagem do esqueleto.
É, era muito legal. Ele tinha um... Como é que chama? Não é bengala, como é que chama?
Só ele e o Paulo Coelho tem um daquele, um cajado.
Um cajado, muito bem lembrado. Um cajado com a cabeça de bode. era o esqueleto. Bom, teve 65 episódios, né? Começou a produção foi feita em 83, quer dizer, teve praticamente duas temporadas e um pouquinho, né? Vamos falar então agora de She-Ra. Ou quer que eu fale do filme do He-Man?
Não, fala do filme.
Tá. Bom, o filme do He-Man foi feito em 87 e na verdade não se chamava He-Man, chamava-se Masters of the Universe, né? Os Mestres do Universo. Foi feito em 87. Quem era o He-Man?
O Schlamblams.
Dolph Lundgren.
Esse aí.
É. Que era quem?
Que outro filme que esse cara fez que eu não lembro?
Não, que filme que lançou ele antes de que fez ele se tornar o He-Man até?
Não tô lembrando.
Rock 4.
Ah, ele era o... Pera, não, eu vou lembrar. Ele era o Russo, peraí.
O Russo.
Peraí, eu não me lembro.
Ivan? Não, Ivan não. Drago.
Era o Drago.
Drago, Ivan Drago.
É o Drago.
Drago. Capitão Ivan Drago do exército russo.
O loirão de cabelo
em pé. Rock 4 de 85, isso.
Tomou um couro.
É.
O Rock, né?
É. Depois em 87 ele fez o He-Man. Bom, eu vou contar já. Ele tá hoje com 50 anos. Ele fez também pouca coisa, né? Ele seguiu a linha de continuar fazendo filme de guerra, filme a la Rambo. Porque ele fez, na sequência ele fez o Red Scorpion, que foi um sucesso em 89. The Punisher, que baseado nos quadrinhos, que agora também tem um filme recente do Punisher, que foi refeito, né, a história do Punisher. Mas quem fez o primeiro Punisher foi o Dolph Lundgren. Pintaram o cabelo dele de preto e fez... Mas não foi, o filme foi
eu
muito
Eu acho que ele fez fiel. Vários filmes ruins.
É, fez. Não, depois ele só fez filme... É, guerra,
filme que...
Salvador, filme herói da... de guerra de Vietnã, aquelas coisas assim.
Filme da TV Record.
É, e ele fez um famoso também que é aquele filme com o Jean-Claude Van Damme lá, Soldado Universal.
Nossa. Não, Jean-Claude Van Damme fez acho que dois filmes legais.
Quais?
O Grande Dragão Branco.
Uhum.
E o que veio na sequência, que eu não me lembro o nome.
O Kickboxer?
Kickboxer.
É, eu gosto do Grande Dragão Branco, eu gosto.
Não, só foram os dois, cara. Depois disso, bichão, mais nada.
É, João Cláudio Vanderlei Damião não é mole, não, hein? Então, e aí
aquele cara adora se mostrar, né?
É, tá.
É isso que cansou, cara.
Você lembra que ele só fazia também os mesmos estilos de filme depois, só abria as pernas? Lembra? Todo filme ele abria as pernas.
Não, ele
fazia
ele,
o espacate.
Ele gosta, né? Gosta de mostrar a bundinha.
É, tudo cheio de frescura.
Fruta.
E aí ele fez... Dolph Lundgren nasceu em Estocolmo, na Suécia, né? Tava fazendo 50 anos.
Pô, eu achei que ele era russo.
É, parece, né? Puxa a linha, né? Sotaque, né?
Não, aquela por causa coisa... do rock.
E esse filme teve... Né, eu ia entrar até nas falhas do filme e tal, mas tem muita falha boba lá de... Ah, ele deu dois tiros, apareceu três tiros, mas ele saiu só dois lasers. Porque a história aconteceu o quê? Desse Mestre do Universo. Em vez de eles gravarem em Eternia, o filme, que é onde se passa o desenho...
He-Man veio pra Nova York.
O He-Man veio pra Terra. Porque acharam meio difícil fazer, por causa de efeitos especiais, orçamento, aquela coisa...
Orçamento. Tá... É, não é nem
e aí
difícil,
jogaram isso. Aí jogaram pra cá. Aí aconteceu o quê? É um portal de uma chave, de um raio de uma chave lá, que abriu,
ele
e aí eles
Nova
vieram
York
pra cá.
São Francisco?
Ah, não sei. Sei é que um tava aqui. Lugares, eu lembro sim. Vagamente do filme. Eu lembro que tinha uma história romântica paralela, que era de um casal... Que de um menino, uma menina, que no fim tinha que achar a chave, o raio da chave, pra que eles pudessem voltar pra Eternia. Aí o esqueletão dá um jeito de vir pra cá, pro portal, e aí fica aquela briga aqui. Ah, inclusive, o He-Man não usa só a espada, ele usa arma laser, um monte de armamento aqui na Terra que.
É, o filme não é que foi um.
É, não foi um filme sucesso, legal, estourou, assim, né? Não foi uma coisa assim. Então faltou muito personagem, né? A coisa era. Tinha um mentor, mas não tinha tanta.
Olha, se a gente for ver, cara, os filmes de quadrinhos ou de desenho animado que acabam realmente fazendo sucesso são os filmes que são mais fiéis, quando querem
história,
simplesmente,
né?
Pegar o personagem.
É, pra fazer um blockbuster, né? Aí estoura
placa,
tudo, né? Verdade.
Então
vamos lá. Vou falar de alguns atores. Frank Langella, que faz o esqueleto, que fez o esqueleto, tá hoje com 69 anos, foi casado. Com Whoopi Goldberg, e ele fez muitas séries, né? E ele participou fez o Perry White do Superman Returns, agora o último filme do Superman. Ele que era o Perry White. Se vocês quiserem saber quem é o cara que fez o esqueleto, é só ver pelo
Superman. O Perry White é o...
do jornal de Metrópolis. Do Diário Planeta lá. Planeta Diário.
Planeta Diário...
É. Maggie Foster fez a Evelyn.
Pera aí, o Planeta Diário não é do Homem-Aranha? Não, o Planeta não. Diário é do Super-Homem. Qual que é o do Homem-Aranha?
Do Homem-Aranha.
É o Daily News, né?
Não, Daily News... É, Daily News é do Homem-Aranha. Não, mas do Jornal do Homem-Aranha não tem outro nome? Bom, não lembro também agora, deu branco. Meg Foster, que faz Evelyn, que fez a Rainha Má lá, ela também fez uma rainha, pra quem quiser saber quem é, ela fez a rainha do Homem da Máscara de Ferro, do filme Homem da Máscara de Ferro, com Leonardo DiCaprio. Billy Bart fez Gwildor, era um anão. Ele fez aquele Willow, lembra desse Willow? O famoso filme Willow.
Ele fez o Ariete.
É, Gwildor ele fez no filme. Quem que é um personagem Willow? Meio, né, não era o Ariete, né? E o personagem que famoso que hoje o pessoal deve conhecer, que tá lá, é a Courtney Cox, que fez a Julie Winston.
Quem que é a Julie Winston?
Um casalzinho lá da Terra, tá, até ela era menina, tá. Tinha que achar a chave.
Ela não era mestre.
É, a Courtney Cox, pra quem se lembra, ela é do Friends, a morena, a... como é que ela chamou o nome do Friends?
Mônica.
Mônica, do Friends. Bom... É, vamos ao... Bom, o filme é isso aí, né? Então vai ser lançado o filme Previsão 2008 do He-Man. Então ainda tá em cogitações dos atores, aquela coisa não tá em nada produzido ainda muito definido. Vamos ao She-Ra?
Vamos ao She-Ra. Bom, o desenho da She-Ra surgiu da ideia da Mattel de ganhar mais dinheiro com brinquedos.
Além do He-Man, né?
É, do mesmo jeito que começou o He-Man com o objetivo de vender bonecos e tal, a Mattel queria vender mais brinquedos. Então, e a Mattel sabia o que fazia, né? Consequentemente, She-Ra foi um grande sucesso. É, o desenho durou 2 anos, mais ou menos. Ele foi de 23 de setembro de 85 a janeiro de 88. Introduziu no mercado uma coleção de personagens incríveis. Quer dizer, o empurrão inicial e que ajudou a aceitação do personagem imediato foi torná-la a irmã do He-Man, que já era um tremendo sucesso, né?
Irmã gêmea, né?
Irmã gêmea. Que foram os 5 episódios iniciais, foi fudido em um único, né? Que aqui no Brasil levou o título de O Segredo da Espada Mágica. He-Man e She-Ra, The Secrets of the Sword. Como é que funcionava isso? É, quer dizer, o He-Man, o Príncipe Adam, que era filho do Rei Randor e da Rainha Malena, tinha uma irmã gêmea, a Dora. Não é a Dora.
Ela não adora nada.
É, adora tudo junto. E ela tinha sido raptada, ainda bebê, pelo vilão Hordak, que por sua vez tinha sido mestre do esqueleto, que era o maior inimigo do He-Man.
O Hordak foi mestre do esqueleto?
Mestre do esqueleto. Quando o esqueleto começou a ficar muito poderoso, o Hordak raptou a She-Ra, porque ele tinha aquela premonição de que eles seriam muito importantes e tal. É. E são filhos do rei e da rainha, né?
Entendi.
Então ele raptou e fugiu de Eternia. E foi para um outro planeta, no mesmo universo, né? Para outra dimensão no mesmo universo, foi para Etéria. E chegando em Etéria, a Dora cresceu e, curiosamente, ela era a capitã da Horda do Mal. Ela era a capitã dos vilões. Ela não era do bem, ela era do mal.
Nossa, não sabia disso, não.
É, só que a feiticeira, que era responsável pelo castelo de Grayskull, pra não fazer o He-Man sofrer, o que, que ela fez? Quando raptaram a princesa, ela fez um encanto e apagou da mente de todos de Eterna qualquer tipo de lembrança em relação à princesa.
Boa, desculpa pra botar, pra criar um desenho novo, né? Porque como nunca ninguém falou nada dela no He-Man, então ela fez um feitiço pra apagar a memória, pessoas que ninguém nunca comentou sobre a irmã, né?
É, uma boa desculpa. Só que a feiticeira, ela teve um insight numa noite qualquer lá, ela teve sonhos, teve visão e tal, e se abriu um portal, e ela acabou mandando o He-Man pra lá, junto com a espada, que curiosamente a espada da She-Ra era igual à espada do He-Man, só que tinha um cristal no meio. E o He-Man vai pra dimensão da... vai pra Etéria, e tenta convencer a She-Ra, a Dora, de que ela era do bem, que ela era a irmã dele, aquela coisa toda. Ela se convence, nesse meio tempo ele é preso para servir de suprimento para uma arma poderosa. Eles estavam querendo fazer um portal.
Entendi, usar o poder para poder...
Usar o poder do He-Man. E nesse meio tempo o He-Man é preso. A She-Ra, a Dora vira a She-Ra, do bem. E quando ela vai salvar... Aí todo mundo vai lá e salva o He-Man. Só que a feiticeira já tinha conseguido... A feiticeira do mal já tinha conseguido pegar a She-Ra pro mal de novo. Ela trai o He-Man, ele é preso de novo.
Nossa, que interessante. Eu não vi isso, hein?
É uma bagunça.
Ah, mas é legal.
Não tô muito em detalhes.
Pô, aqui. Desenho com traições? Nunca vi isso, pô.
Total.
É, desenho animado com traições, um traindo o outro. Nossa, que legal.
E a She-Ra descobre que o tal segredo da espada mágica, né? Que ao erguer a espada e gritar pela honra de Grayskull, ela se torna a guerreira She-Ra e seu cavalo. Você lembra o nome do cavalo?
É. Peraí. Fantasma? Não.
Não.
Branquinho.
Mas tem a ver com fantasma.
Branquinho, não, é.
Não, branquinho.
Espírito.
É. O branquinho era o gato do.
De quem?
Daquele desenho que tinha na Corrida Estelar, Corrida.
Nossa, é mesmo. É, que é da Corrida Maluca, que era
no espaço.
É, que era no espaço. Do gato do queixudão lá.
Do gato queixudão. Então, e o espírito, quando vira um unicórnio que voa o Ventania.
Ventania.
E aí ela descobre que ela estava do lado errado, se junta à rebelião, que era, na verdade, o povo local, contra as forças malignas da Horda, solta a Ângela, que era a rainha da Lua Clara, que estava presa.
Uhum.
A Floresta do Sussurro volta a ficar por... Eu já, na verdade, já pulei várias etapas, né? Volta a ficar protegida de novo.
Uhum.
E ela volta pro planeta, vê papai, vê mamãe, mas ela decide...
Ficar em Etéria.
E ficar em Etéria e promete...
E dá-lhe desenho.
E aquela tradicional, né? Eu prometo que não ficarei segura enquanto Etéria, se não estiver livre das forças do mal e tal.
Aquela coisa.
Bonito. Agora, uma curiosidade do desenho, né? Todo o capítulo final era encerrado por um personagem não participante do desenho, o Geninho. Era um boneco meio arco-íris e tal. Ele sempre dava a moral da história e perguntava se as pessoas sabiam onde ele tinha se escondido naquele capítulo. Então ele ficava escondido todo o capítulo e ele aparecia em alguma cena do desenho. E depois a brincadeira...
No final ele era revelado. Até eu não falei, né, do Gorpo. O Gorpo sempre fazia uma lição de moral no final do He-Man, né?
Igual o tal do Geninho.
É, só que ele era uma brincadeira. O do Gorpo era uma lição de moral.
Era uma mágica.
É, né? Que às vezes o He-Man participava. Ele falava, você tem que ser amigo, porque a amizade... Você viu nesse desenho que, sei lá, nessa história de hoje. É, tinha toda uma lição de moral, né?
Você lembra um negócio legal que o Hordak tinha? Que quem acabou usando depois foi o Mr. Evil.
O quê?
Daquele filme do super-herói inglês lá, do 007 inglês. Gozação, como é que chama? Com o Mike Myers. Que tinha um Mini-Me.
Mini-Me?
É.
É.
Como é que chamava?
Dr. Evil.
Dr. Evil era do mal.
É.
Então, e o Dr. Evil usava o mesmo artifício do Hordak. Ele tinha um botão no trono dele que abria um alçapão na frente do trono.
É, entendi. Sempre caía quem tava na frente.
Mandava embora. Os personagens da She-Ra. Os bons.
Vamos lá.
Os heróis. Tinha uma tal de Adora. Pra quem se lembra, a She-Ra. Tinha o Espírito, Ventania. O Arqueiro.
Arqueiro?
O Arqueiro.
Lembrei.
Arqueiro. Que eu já andei lendo numas entrelinhas aqui que rolou um romance. Não fala especificamente em qual desenho, mas acho que rolou uma fera.
Eu não lembrava disso, viu? Que o He-Man e She-Ra tinha essas histórias não tão comuns de desenho animado. E é verdade, sabe por quê? Sabe a Tila, do He-Man?
Sim.
Filha do Mentor? Ela era filha da feiticeira, sabia?
Sim. Ela não era filha do Mentor. O mentor tinha criado.
Criado ela, mas ela não sabia que ela era filha da feiticeira. Não. Era um segredo. Então, era, mas segredo. É uma história meio de intriga, né? De mãe que deixou o filho a ser criado. Aquela coisa, né?
Ela era feiticeira. Eu não lembro o motivo que ela tinha deixado ela.
Eu também não lembro. Mas...
Bom, e aí? Tinha o Vassourito.
Vassourito.
Que era o Gorpo.
Era o Gorpo.
O Gorpo da She-Ra.
Por que ele tinha as orelhas coloridas?
Ah, não, o Corujito era o Gorpo.
Ah, esse é o Corujito.
O Corujito.
Tinha umas orelhas gigantes, coloridas.
O Vassourito era uma vassoura.
Nossa.
Com carinha e mãozinha fininha, assim.
Ah, é. O Corujito era com as orelhas. O dentro das orelhas era tudo colorido.
É.
Parece um arco-íris.
Tinha a Rainha Ângela, a Cintilante, a Rainha Mágica.
Cintilante. Era uma bonitinha, gatinha. É,
sim. A Rainha Mágica, a Gélida.
Uhum.
A Abelhinha, o Pavão Azul, a Esperança da Luz, que era o Esperança da Luz era a luz, né? Que era o guardião do castelo de cristal. O Geninho, que era o que aparecia de novo, e um que eu não faço a menor ideia de quem seja, que era o Double Trouble.
Double Trouble?
Problema duplo aqui, mas não tem nem a tradução, tá como Double Trouble.
Deve ter aparecido em um episódio, sei.
E os vilões? Tinha o Hordak, a Sombria, que era a feiticeira do mal, a Felina, a Escórpia, Mantena, Sanguessuga, Pavoroso, Pingo, Octávia, Mestre da Horda e o Dailamug.
Dailamug. Meu Deus do céu.
Hordak. Bom, como vocês viram, tanto He-Man quanto a She-Ra acabaram surgindo aí por necessidade mercadológica, né? A Mattel precisava aumentar as
vendas. Engraçado é que os dois acho que não tiveram fim também, né?
Não.
Assim, né? Ah, finalmente derrotou o esqueleto, finalmente...
Ele derrotava todo episódio.
Mas não terminava com a ameaça definitivamente, né? Aquela coisa, né?
Olha, terminou.
Terminou?
Terminou. A She-Ra terminou em 1987, porque a Mattel já não demonstrava mais tanto interesse em nossa heroína. E segundo os boatos, a empresa estaria investindo em outro brinquedo para meninas. Nada mais, nada menos que a Barbie.
A Barbie é antiga, bem mais antiga que isso.
A Barbie é de 1936.
Tá. É que tem aqueles ápices de venda, depois cai, né?
Ou não era da Mattel antes. Eu realmente acabei não fazendo a pesquisa. Sobre eu sei a que a Barbie é de 1936, chequei essa informação. Entendi. Mas...
Então, mas tem um final o desenho?
Não.
Então, a história não fecha.
Mas tem por que fechar, né? Era cada
claro que
episódio...
tem que fechar.
Não.
Tem que acabar com a ameaça definitivamente, pô.
Não, senão você acaba com o desenho.
Mas... Acaba com o desenho, mas acaba com o desenho de qualquer jeito.
Não tem história. A história não fecha. Era um desenho que enquanto estivesse vendendo...
Mas que nem o filme. O filme, depois dos letreiros finais, aparece o esqueleto lá, o ator que faz o esqueleto. I'll be back.
Nossa.
Aparece naquele lá. Beleza? Overdose, então.
Overdose de... De planeta de outra dimensão.
Etérea, Eternia e por aí afora.
E é bem legal, porque todas as referências do desenho da She-Ra... Quer dizer, é 100% vinculado ao He-Man. Faz
origem,
menção.
Né?
Tanto que os primeiros 5 episódios, que foi longa-metragem, o He-Man foi lá pra Etérea fazer a apresentação. Ó, galera, essa aqui é minha irmã, meu desenho é legal, meu bonequinho vende bem.
Verdade. Eu não lembro desse, se eu não assisti essa que eles se encontram. Eu lembro vagamente de um desenho que eles estão juntos, mas eu não sei se é essa situação, entendeu?
Pedaços, eu acho, né? Um dos 5, digamos assim.
E não fizeram o filme da She-Ra, né? Podiam ter feito o filme da She-Ra, né?
Quem você acha que seria a She-Ra? Uma Truman, hein?
Uma Truman?
Não. Uma Truman é morena.
Uma Truman? Se fosse há muitos anos atrás, podia ser Kim Basinger.
Tava pensando nela.
É loira? Quem? Michelle Pfeiffer?
Não. Michelle Pfeiffer de Mulher Gato, tosco demais.
Scarlett Johansson.
Se fosse hoje... Bom, tá na moda total. Teria que ser ela.
Né? Tá bom.
É isso aí. Tá bom de She-Ra, tá bom de He-Man. Entrem no site, vocês vão chapar de rir com o videozinho do...
Manda e-mails para nós, momento@momentoretro.com.br. Podem comentar sobre o episódio. É um episódio um pouquinho mais... Não é curto, não. Tá no mesmo tamanho, né?
E olha, se preparem para o momento número 15, que vai ser daqui semana que vem. E... Não, estamos pontualíssimos, né? Agora, vamos dar uma dica? Vamos dar uma dica. Vai ser uma trilogia.
Vai ser uma trilogia.
Então eu acho que vocês
podiam começar... Nós vamos falar sobre um assunto só.
Vão revendo as trilogias que rolaram aí, que nós não falamos ainda. Pra curtirem mais e mais aí o nosso momento.
Entrem no fórum. O fórum tá abandonado, viu? Pra quem não... O pessoal aí... Apesar que a gente também não entra muito, né, no fórum, mas... O fórum tá lá para sugestões, ideias, e pode mandar os e-mails, os posts, os comentários, a gente tá...
O Paulo nem sabia que já tinha posto foto do pessoal recebendo DVD.
Paulo
é um relapso.
Eu que não sabia.
Paulo é relapso demais.
E eu vou colocar o nome das músicas, vou colocar mais uma música aí retrô no final do episódio aí, e o pessoal reclamou, pô, precisa colocar o nome da música, o autor, eu já coloquei lá no post do 13º episódio sobre a última música, e eu vou colocar a partir de agora, prometo, pessoal. Tá bom? Um abraço e até o 15º episódio especial do Momento Retrô.
Abraço a todos e obrigado aí por estarem...
Tchau, tchau.
...com a gente.
I am Adora, He-Man's twin sister and defender of the Crystal Castle. This is Spirit, my beloved steed. Fabulous secrets were revealed to me the day I held aloft my sword and said, for the honor of Grayskull. A few others share this secret. Among them are Lifehope, Madame Raz, and Cowl. Together, we and my friends of the Great Rebellion strive to free Etheria from the evil forces of Horda.
Mas até o próximo episódio a gente anuncia direito.
Olha só. Vamos fazer o seguinte, então. Quem ouviu o episódio e mandar antes da gente lançar no site, concorre com dois papéis.
Como assim?
Concorre, tem duas vezes mais chance.
Fernando.
Só pra dificultar.
Não viaja, tu o que você tá falando?
Você não vai pôr no site?
Tem que botar no site, o cara preenche e envia e-mail.
Então.
Como é que vai mandar antes disso?
Manda e-mail pra gente, os ouvintes que são...
Cara, tá criando confusão.
Eu tô com sono. Dormi.
Então volta aí, vai. Putz,
grilo. Você corta, vai.
É, eu corto, né? Deixa.
fumos.